Então, muito bom dia. Queria começar por cumprimentar a presença neste grupo de trabalho sobre o regime jurídico das associações públicas profissionais. Começo por cumprimentar o Sr. Bastonário, o Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo e o Sr. Doutor Nuno, Assessor Jurídico. No seguimento da audiência que nos foi solicitada no âmbito da apreciação da proposta de lei, estamos disponíveis para ouvir, já recebemos o contributo que enviaram ainda ontem, para ouvir aquilo que têm relativamente os esclarecimentos que queiram prestar relativamente à proposta de lei, mais ou menos assim uns 15 minutos, e depois seria passada a palavra aos senhores deputados para eventualmente colocarem alguma questão que seja necessário ainda um esclarecimento, e no final devolvíamos novamente a palavra. Eu queria começar por apresentar, eu sou do Clara Marcos Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Luísa Salgueiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o senhor deputado João Oliveira, do PCP, e o senhor deputado Artur Rego, do CDS-PP. Então, passo-lhes a palavra e, mais uma vez, muito obrigada pela presença.
Muito obrigado, doutora. Antes de mais, quero-lhe agradecer esta disponibilidade imediata, praticamente imediata, de nos receber a Ordem dos Enfermeiros, para poder, de alguma forma, trabalhar estas matérias, que são matérias de muita importância para o futuro do país, em termos de regulação profissional. E, como nós sabemos, a alteração de um estatuto de uma ordem implica, no caso da Ordem dos Enfermeiros, a alteração no comportamento dos seus membros, mas também de toda a regulação da profissão. Imaginemos então isto em 15 ordens profissionais. Portanto, estamos a falar de milhares de profissionais de saúde que terão que alterar, em certa forma, os seus procedimentos. Eu fiz-me acompanhar pelo Vice-Presidente da Ordem dos Enfermeiros, que é quem está com responsabilidades nesta matéria, e pelo Dr. Nuno Lampreia, que é o nosso assessor jurídico e que também está responsável por isto. Portanto, acima de tudo, eu vou-lhes passar a palavra a eles, porque são as pessoas que são peritas nesta matéria, mas, acima de tudo, eu preocupo-me, enquanto bastonário, que toda esta intervenção política seja feita, mas seja feita com a acuidade necessária. Eu gostaria que o Parlamento, que terá a responsabilidade final de aprovar a lei, o fizesse ouvindo as ordens que o solicitem. Já o está a fazer através do CNOP, como é lógico, que é o Conselho que representa todas as ordens profissionais no país, todas não, a maior parte das ordens profissionais no país, mas que tivesse o cuidado de refletir muito bem antes de tomar posições que sejam, mais tarde, posições de arrependimento. Eu recordo que hoje em dia as ordens profissionais têm em si, não de forma corporativa, mas têm em si responsabilidades de substituir delegados pelo Estado, responsabilidades delegadas pelo Estado, e que, se vamos coartar algumas dessas responsabilidades, podemos pôr em causa toda a sua responsabilidade inerente. Portanto, era apenas este enquadramento que eu gostaria de fazer, e, portanto, passo a palavra ao Dr. Nuno e ao enfermeiro Bruno para as diligências consideradas úteis. Não sei qual é que quer falar primeiro.
Bom dia, senhores deputados. Eu, se calhar, começava por uma apresentação breve, já que o tempo é sempre escasso, das propostas que ontem a Ordem vos fez chegar de redação dos artigos, que são, ao fim e ao cabo, o desenvolvimento da pronúncia escrita que a Ordem dos Enfermeiros apresentou. E começaria pela esquematização por temas que está no documento, e a primeira relaciona-se com o artigo 18 e alguns dos seus números, em que se refere, em geral, ao exercício do poder disciplinar por parte das ordens. A primeira questão que gostaríamos de colocar, para abreviar, era que concordamos, em parte, com a redação do número 3 do artigo 18, em que não deve haver expulsão dos membros pelo não pagamento de cotas. No entanto, achamos que uma pena de suspensão, em certos casos, e que poderá ter dado depois balizada concretamente nos estatutos de cada ordem profissional, não deve ser colocada de toda em parte. Basta dizer que as ordens não são financiadas pelo Estado e 90% do seu financiamento deve-se a cotas. Poderíamos dizer que realmente estamos num período mau, mas várias ordens hoje têm milhões de euros em dívida por causa do não pagamento da cotização. E este mecanismo é muito mais eficiente do que se recorrer ao tribunal. Todos sabemos a morosidade que implica, ainda por cima, quando o tema é uma cobrança de uma cotização, que às vezes estamos aqui entre 500 e 1000 euros. O segundo caso, já foi tratado aqui pela CNOP, que é o 18, número 5, tem a ver se se aplica ou não o Estatuto Disciplinado dos Trabalhadores que exercem funções públicas. Foi feita uma sugestão da CNOP em que se aplicasse o regime de ilícito de mera ordenação social. A Ordem dos Enfermeiros já tinha esta questão do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem funções públicas no seu próprio Estatuto, portanto, não se incomoda com isso, mas segue a linha da CNOP apresentada e que entende que este regime é mais adequado, mas não será provavelmente por aí. Entretanto, consideramos que devem ser aditados a este, porque estamos a falar de uma lei quadro, e tendo em atenção que vai reger todo um bloco de legalidade de várias ordens profissionais, 15 na atualidade, se não sou em erro, que devem ser aditados este número 18, três números, que será o 4, o 6 e o 8. O primeiro consiste em que deverá existir um período de certificação de competências, e aqui podemos estar a discutir os prazos, se é por mais de 18 meses ou menos, mas então, quando estamos a falar na área da saúde, se uma pessoa está afastada da profissão devido a uma infração disciplinar, portanto, a falar de infrações disciplinárias, ou seja, uma pessoa, um profissional, deixar de estar em exercício, ou seja, parado, sem praticar qualquer tipo de ato, porque está vedado a isso, durante 18 meses. Isto realmente, então, na área da saúde, cada dia é um acréscimo de conhecimentos e de competências, e realmente estar parado e com as evoluções que a saúde tem, estarmos a criar maus profissionais. Com certeza, mas estamos aqui a fazer previsões. Mas exatamente por causa disso é que entendemos que, mesmo assim, se devia existir. A segunda consiste também, todos estes artigos têm a ver, ao fim e ao cabo, com a possibilidade de existir uma certificação de competências, ou seja, um aferir depois se realmente o profissional está habilitado ou não para, nos casos mais graves, estamos a falar das penas mais graves, se está habilitado ou não para regressar ao mercado de trabalho e prestar os seus serviços e exercer a sua profissão. O segundo caso é o caso da expulsão. Entendemos que isto não existe na maior parte dos estatutos da ordem, que deve haver, como existe no Código Penal, uma possibilidade de reinserção, neste caso, não só social, mas profissional. Estabelecemos aqui um limite, naturalmente que estes limites são 7 anos, os anos podem ser sempre discutíveis. Entendemos que uma pessoa que o Estado investiu no mínimo 16, 17 anos da sua formação, que realmente terá feito algo de mal para ter sido expulso dessa própria ordem. Mas acho que deve haver uma segunda oportunidade, que também terá que passar por um processo de certificação de competências, para poder tentar colocar esse profissional outra vez em exercício. Por fim, e este caso também é importante, e volto a chamar a atenção para o caso da área da saúde, mas não esquecemos todas as demais, e sabemos, estamos a falar de uma lei quadro, que é o caso de, em sede de um procedimento disciplinar aberto contra um arguido em concreto, um ou vários, poderem-se tomar medidas cautelares, por exemplo, antecipar-se a suspensão da inscrição dessa pessoa. Porquê? Porque se um processo disciplinar, como sabem, pode demorar vários meses e essa pessoa pode continuar a praticar atos lesivos para os seus destinatários. Na área da saúde, e mesmo na Ordem dos Enfermeiros em concreto, temos várias vezes essa situação presente. Já nos deparámos com esta situação várias vezes. E durante os meses em que se conseguiu, porque há o prazo de defesa, as impugnações, graciosas, não graciosas, os mecanismos judiciais, o que é que aconteceu? Aconteceu que, durante esse tempo, a pessoa continuou a prejudicar outros. E é exatamente por causa disso que há esta medida cautelar que tem que ser justificadamente fundamentada, não é só por demais, mas que deve estar presente. Depois, o artigo 18.7 já também foi aqui abordado pela CNOP, era um problema de redação. Lembro-me perfeitamente de falar com o deputado do CDS sobre esta questão. Tentámos aqui aprimorar, depois desta conversa, um pouco já era uma questão de relação, acho que não vale a pena estar por aqui a perder tempo com isto, era uma questão de relação. Nós participámos, agradeço da parte que nos toca, tentámos propor esta, fazer esta proposta. Quanto ao número 3, também já é um assunto mais debatido, o número 3 do artigo 30, peço desculpa, da reserva de atividade. A questão é tão simples que nós sugerimos que seja colocada neste número 3 exatamente a primeira versão da proposta de lei. Vamos tomar este não que apareceu aqui também como um lapso. Eu acho que, para não perder tempo, estamos todos conscientes do que estamos a falar. Já foi falado pela CNOP, já foi abordado. Bom dia, Sr. Deputado. Já foi abordado, acho que não vale a pena estar a aprender-vos com isto. Quanto à tutela administrativa, outro assunto também já tratado pela CNOP, entendemos que deve haver, fazemos aqui uma sugestão ao artigo 45, número 2, que implicará o número 4, mas ao fim e ao cabo entendemos que a tutela deve ser uma tutela meramente sancionatória. E porquê? A Ordem dos Enfermeiros entende que realmente deve haver um olhar sobre o ombro, uma confiança de olhos abertos, em forma de preferir a expressão, do Estado sobre as associações autónomas que cria. Não está isto em causa. Agora, quando essas associações são sufragadas internamente todos os anos, estão sujeitas ao Tribunal, têm que prestar contas ao Tribunal de Contas, estão obrigadas ao contrato, ao Código dos Contratos Públicos, às regras de boa gestão, têm um ROC e têm que prestar anualmente contas à Assembleia da República e ao Governo, pergunta-se o que é que se pode esconder. Era preciso artista, quase, para se conseguir esconder alguma coisa. Passar por tantas etapas, ainda haver alguma coisa para esconder. Possível será, há sempre, quer dizer, mas um dia haverá essa evidência. E, portanto, realmente achamos que o Estado deve ter um olho, permita-me a expressão, um olho de tutela, sobre, um olhar de tutela sobre as associações profissionais que cria, mas deve ficar, dadas as exigências que estabelece, exigências de transparência com as quais concordamos e que nem sequer pomos em causa, no mínimo que esta tutela tenha que ficar pelo seu limite máximo, que será só apenas a tutela sancionatória. E nesse caso, em relação ao regime sancionatório, não nos opomos que realmente haja uma remissão para a lei das autarquias locais. Depois há a questão que frisamos aqui do artigo 51, número 3, que é o sistema de certificação de atributos profissionais com o cartão de cidadão. Entendemos que este número 3 já está, é uma redundância, portanto, entendemos que é desnecessário. Aproveito para saltar desde já para a questão do prazo para se fazerem as alterações ao estatuto, que é o artigo 53, número 3, sugerimos 120 dias. A CNOP sugere 90, mas realmente acho que é do conhecimento de todos que não se altera um estatuto pé para a mão. Os estatutos das ordens, as suas alterações, isto são princípios básicos das associações, quer a sua criação, quer a alteração aos seus estatutos, e bem assim a sua extinção, requer a audição dos seus membros, e portanto entendemos que aqui o prazo máximo de 120 dias será o ajustado. Isto, como todos os argumentos que já foram trazidos, o Sr. Deputado discorda, o CDS discorda, sempre discordou, mas realmente não se pode quando, ou temos princípio da democraticidade ou não temos. Ou ouvimos todos ou não ouvimos. E depois, ou queremos boas leis e boas propostas, ou não as queremos, e em 30 dias 30 dias não se faz nada. Podemos dizer que esta ordem já está a dar passos em frente, está a trabalhar, já tem um conjunto de peritos, seja enfermeiros de reconhecido conhecimento e experiência a estudar o assunto, mas mesmo assim as pessoas, os contributos, sabemos que as associações profissionais há um grande voluntarismo por parte dos seus órgãos, dos membros que constituem os seus órgãos, não são propriamente cargos de exercício permanente e, como tal, não é propriamente um pé para a mão, se me permitem, que se consegue alterar um estatuto que poderá depois ter graves implicações na vida dos seus profissionais que vão tutelar. No que, e com isto avanço para o artigo 8º, que é o tema dos estágios profissionais. Aqui a questão será um pouco simples. No artigo 8º, número 3, apenas fala da envolvência do setor público. A nossa sugestão é que nós, Ordem dos Enfermeiros, estamos também, atualmente, com o Ministério da Saúde, a tratar dos estágios profissionais dos enfermeiros, o denominado exercício profissional tutelado, ou seja, passará por um ano após a conclusão da licenciatura em enfermagem, os enfermeiros serem submetidos a um ano de estágio, de período probatório. O que nós entendemos é que não deverá recair a realização destes estágios apenas no setor público e deverá ser estendido também ao setor privado e ao setor social. Se olharmos para a área da saúde, e podemos olhar para as outras áreas, muitas vezes quando se exige estágios, não há problema, se permitimos que hajam entidades privadas que realmente estejam a funcionar, qual é o problema também dessas com as regras devidas que essas entidades privadas, ou então no setor social, neste caso, indo para o caso concreto, um caso paradigmático, que é a Santa Casa de Misericórdia, todas as suas, qual é o problema onde se prestam cuidados e com o Estado faz acordos, qual será o problema de estender estes estágios também para todos os setores? Diga-se que isto garantia, e damos um passo em frente, para a natureza universal, garantia-se com isto a natureza universal dos estágios. Ou seja, não ficaríamos com licenciados à porta. Os médicos, presume-se, isto é público, daqui a 5 anos estarão a mais, os enfermeiros hoje já estão a mais, e assim, com a envolvência de todos os setores, naturalmente que isto tem que haver estruturas de idoneidade, ou seja, tem que se reconhecer que este serviço, estou a falar da saúde, realmente tem capacidade para absorver pessoas e para essas pessoas realmente poderem ser supervisionadas e praticarem, começarem a exercer a profissão, mas não podemos começar a ter profissionais à porta das ordens profissionais respectivas, porque não temos lugar para fornecer estes estágios quando propriamente os obrigamos. Isto é a questão. Posso dizer que este princípio da universalidade está hoje a ser também discutido, para que não haja aqui uma postura completamente aberta, está a ser discutido com o Governo, porque, como disse, estamos a regulamentar o exercício profissional tutelado, ou melhor, os estágios em enfermagem, e está consagrado. Portanto, é algo dado por adquirido. Nos médicos não existe, mas a questão dos médicos é simples. Vai ter um dia que existir. Porquê? Porque o número de vagas que existem, ou seja, o problema está tratado a montante, está tratado nas escolas, ou melhor, nas universidades. O número de vagas é sempre o adequado para... O número de candidatos é sempre adequado para o número de vagas. Portanto, nunca há problemas quanto a isso, mas é uma questão que um dia vai estar, se calhar, em discussão. Aproveito para avançar para outro assunto, que é do artigo 16, do número 2 do artigo 16, e é, como é óbvio, todas as ordens profissionais têm um órgão técnico, o determinado órgão profissional. E realmente existe uma obrigatoriedade ou um requisito para a elegibilidade em relação aos conselhos, chamemos assim, jurisdicionais e para o órgão bastonário de 10 anos de exercício. Bem, mas o que é uma ordem profissional sem o seu órgão competente? Sou o órgão que define, em bom rigor, em última instância, o que é que são as boas práticas de uma profissão. O que é que realmente é uma ordem sem um órgão que não seja maduro, não tenha o conhecimento suficiente e que não possa ser assaltado, chamemos-lhe assim, por pessoas com menos conhecimentos e menos experiência. E neste sentido, nós propomos que realmente essa ordem profissional, também os seus membros tenham que ter no mínimo 5 anos de exercício de profissão. Temos inúmeras profissões, e não estamos aqui a falar agora dos enfermeiros, temos inúmeras profissões que as pessoas saem da faculdade e podem diretamente ingressar no mercado de trabalho e também, já agora, assim, com um mês de exercício, ir para um órgão técnico. E assim vai definir, vai participar. E agora imagina um órgão técnico com um número ímpar de pessoas, não interessa quantas são, podem ser 11, podem ser 7, podem ser 9, não interessa quantas são, todos com um ano de exercício profissional. Alguns sem exercício profissional, apenas inscritos. Onde é que estamos? Como é que ficamos? Como é que ficamos em áreas fundamentais? Não é? São essas pessoas que irão definir as evoluções? São essas pessoas que vão apreciar as melhores práticas, as melhores propostas? Entendemos que não. E estes 5 anos já acho que peca por pouco. É o standard mínimo que entendemos para um órgão, para a existência dos membros que compõem o órgão profissional. É a redação igual que existe para os buscar. Bem, por fim, avançamos então seguidamente para o caso do artigo 19, em que concordamos que, com parte deste artigo, no entanto, consideramos que o mesmo deve ser haver com editamento, e sabemos que estamos a falar da lei quadro, mas é para que, em certos e determinados casos, e não são todos, como é óbvio, não é estender, que realmente as pessoas que exerçam o membro eleito para o exercício de funções exclusivas, no caso de ser trabalhador por conta de outra, possa manter todos os seus direitos laborais que tinha à época. Que estamos a falar de uma norma que declara incompatibilidades entre o funcionamento, entre o cargo que anteriormente a pessoa tinha no setor público e o cargo para o qual foi eleito na ordem profissional. Portanto, é que acreditamos isto. O número 3 é uma norma de salvaguarda para que realmente não é por essa pessoa realmente ingressar também noutro setor do Estado. Isto até decorre, é um pouco quase de harmonia com o código que regula as relações laborais no setor público, entendemos que essa pessoa não pode ser prejudicada. Ou seja, não é por ser bastonário, ser presidente do conselho técnico, do conselho jurisdicional de uma ordem, que essa pessoa que também e que está numa situação de incompatibilidade, compreendo que haja situações de incompatibilidade e quanto isso não pomos em causa, que essa pessoa quando depois, no fim do seu mandato, fique numa situação pior para a qual foi, e quando estamos a falar do exercício de funções públicas. Portanto, é manter o standard que tinha. Já ficamos por aqui. No que respeita...
É a substituição,
sim. Pois, mas o que tinha, isso, o que existia, o número 3, é que tenha que ser verdadeiramente fundamentada, não é? Pronto. Eu penso que isso até seria o número 2. Penso que até seja o número 2. É o número 2 do 19.
Do que artigo?
19, número 3, diz a regra prevista na primeira parte do anterior, pode ser final e fundamentadamente derrogada pelos estatutos da associação.
Pronto, então temos aqui um lapso, que é o caso de. É o número 4. Quando novo número 3, peço, mantendo o número 3. Peço desculpa, isto foi um lapso, foi agora um lapso.
É o número 4.
Exatamente. Portanto, isto é ditamento de nova norma legal, como diz, é ditamento de nova norma legal do artigo 19 da PDL. E está a número 3, isto realmente é um lapso, eu agora estava a seguir de cor, e portanto peço desculpa, este onde está a número 3 deve-se ler número 4. Tanto que isto seria então uma derrogação completa e estaria em contradição com o que eu estava a dizer agora. Portanto, isto é novo.
Isto
é
novo. Vocês estão a complementar.
Exatamente. Exatamente.
E adicionar outras situações.
Exatamente. Portanto, concordamos com o 19. E dizemos que, realmente, nos casos em que as situações, em que se verifiquem situações de incompatibilidade ou de conflito de interesses, a pessoa que vai exercer cargos públicos não fica prejudicada depois. É só isto. Portanto, eu peço desculpa porque realmente este número 3 será alterado em função do 4, mas realmente é manter o 19 com este aditamento. Bem, então evoluímos para o estabelecimento de condições de disponibilidade horária também para o exercício das funções para as quais os membros dos órgãos das APP foram eleitos. Entendemos que esta lei quadro deverá prever, no mínimo, que pelo menos haja esta previsão das pessoas que vão exercer os cargos, que são cargos públicos, tenham ou um creditório ou uma licença sem vencimento ou faltas justificadas para o exercício das suas funções.
Todos.
Para todos?
Podemos usar este modelo?
Sim, com certeza. Para mim, sim, para todos.
Estamos a tomar notas depois das perguntas todas no fim.
Para mim.
É só uma questão de.
Para que horas?
Se quiserem fazer algum. Se quiserem algum esclarecimento.
O deputado já colocou, eu concordo, eu também acompanho essa pergunta. Para que horas? Para todos?
Todos.
E todos os membros eleitos?
Para todos os membros eleitos.
Sendo que há diferenciações depois no estatuto.
Com certeza que depois esta norma pode ser em cada estatuto naturalmente utilizado. Basta ver o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros.
Na Lei Quadro
não haja quadro. Exatamente. Na Lei Quadro haja a previsão de que possa realmente haver uma justiça.
Se os estatutos e os regulamentos de uma ordem previrem os órgãos sociais têm 50 pessoas, todos têm direito à isenção de horário, de penalidades e não sei o que, estavam todos.
Nós, repara, eu poderei. Isso é a Assembleia. Ainda bem que diz isso, porque estou a querer que vai ser a Assembleia que vai aprovar cada estatuto, está disponível, Sr. Deputado, para termos conselhos diretivos com 50 pessoas. É isso que está a dizer.
Eu recebo a proposta que vou fazer no sentido de possibilitar um regime mais profissional no exercício da atividade com maior disponibilidade de tempo nos órgãos sociais. Eu penso que a ideia é essa.
É, exatamente, não mais. Eu peço desculpa pela.
Eu aproveitava só 30 segundos, se me permite. São situações diferentes. Uma coisa são as remunerações, outra coisa são as dispensas e as justificações para a sua ausência. Atualmente, no Estatuto de Ordem dos Enfermeiros, o que está em vigor, no artigo 98. Existe uma inconformidade ou uma não clareza quanto a um órgão, o que é um órgão executivo e um órgão não executivo. E que, felizmente, conseguimos, junto ao Ministério da Saúde, através de um despacho do Secretário de Estado, resolver essa situação. Porque também está no Estatuto que os órgãos executivos têm 24 dias de dispensa por ano, com justificadas e com remuneração efetuada pela sua instituição de origem. E os órgãos não executivos têm 24 dias de dispensa por ano, mas que a instituição tem que assegurar, a ordem tem que assegurar o vencimento daquele enfermeiro. Ou seja, há uma diferenciação já no nosso estatuto, que não estava aclarada em termos apenas do que eram órgãos executivos e não executivos, que já está neste momento. Portanto, eu penso que o que nós aqui queremos dizer, penso não, tenho a certeza, é que todas as ordens profissionais devem ter esta mesma possibilidade, sendo que depois o regime será individualizado em cada ordem, de acordo com as suas necessidades. Eu não posso comparar ordens com 65 mil membros, como é o caso da Ordem dos Enfermeiros, que é a maior ordem da saúde, com ordens com 500 membros, que é o caso da ordem dos nutricionistas. E cada uma tem assim uma importância. Cada uma regula a sua profissão. Mas, com certeza, que um conselho diretivo da ordem dos enfermeiros tem 11 membros e um conselho diretivo da ordem dos nutricionistas tem 3 ou 4. É esta a diferença, apenas. Muito obrigado.
Penso que o Sr. Bastonário foi esclarecedor. Eu só gostaria de dizer uma coisa. Realmente, as ordens na sua gente regulavam apenas profissionais liberais. Hoje, isso não acontece na área da saúde, por exemplo. Todos sabemos, todos os médicos trabalham, têm uma entidade empregadora, todos os farmacêuticos idem aspas aspas, todos os médicos dentistas idem aspas aspas, todos os enfermeiros idem aspas aspas, e, portanto, não são profissionais livres. Não, hoje não conhecemos uma pessoa. Pode ter depois a chamada atividade privada, ou seja, que muitas vezes complementa, o consultório, ou algo do género, mas todos têm entidades empregadoras. E a questão, esta questão que existe, e se calhar, talvez na área, a única profissão que ainda esteja mais distante disto, seja os advogados, que ainda são mais, a maior parte são profissionais liberais, em que mais, cada vez há mais contratualizados, ou seja, subordinados a um contrato de trabalho. Mas, se nós olharmos para todo o resto, para todo o espectro, estamos a falar de trabalhadores. Estamos a falar de trabalhadores. E vamos esquecer, vamos tirar logo a área da saúde. Agora, como é que eu vou exercer funções públicas se a falta realmente não é justificada ou eu não posso ter uma licença de vencimento para exercer as funções? Como é que eu vou ser bastonário de uma ordem ou presidente do Conselho Jurisdicional se realmente estou a trabalhar e não posso, recebo algo, por exemplo, do Conselho Jurisdicional, recebo algo do Tribunal e depois, olha, espera aí, mando uma cartinha para o Tribunal e digo, olha, espera aí que eu já decido dentro de 15 dias. Quer dizer, muito obrigado, mas é para ficar claro, agradeço. A palavra seria da senhora Presidente, mas agradeço. É da empatia já criada, muito obrigado. Olha, e quanto a isto, salto já para o 15, para o artigo 15, número 12, que é uma redação fantástica em termos jurídicos, mas isto agora é um à parte, mas eu não vou perder tempo, que é os cargos executivos permanentes, que é logo aberrante, o permanente, claro, podem ser remunerados nos termos dos estatutos ou do regulamento da associação. Eu remeto a justificação das aberrações jurídicas para a nossa pronúncia e colocamos o seguinte: os membros dos órgãos que tenham poderes funcionais e executivos podem ser remunerados nos termos do estatuto ou do regulamento da associação. A questão da remuneração, quanto a nós, não há problema. A questão é que hoje, em qualquer organismo do Estado, eu já disse isto quando estivemos reunidos com a CNOP, em sede de CNOP, as competências são distribuídas em feixes. Ou seja, não se limita, o órgão executivo também tem, predominantemente executivo, também tem poderes deliberativos. Os órgãos denominados geralmente deliberativos, entenda-se, por exemplo, os conselhos jurisdicionais têm poderes deliberativos, mas também executivos. Acima de tudo, executivos, nem que seja, por exemplo, para todo um procedimento disciplinar, ouvir as pessoas, tudo isto são atos de natureza executiva e, portanto, entendemos que mais do que estarmos aqui a balizar entre executivos e não executivos, é uma questão de terem poderes funcionais executivos. Poderes funcionais é, naturalmente, a competência, aí estamos a falar. Em termos de direito, portanto, é o conceito que está aqui. Avançamos muito sucintamente para a questão do direito de estabelecimento e liberdade de prestação de serviços. Concordamos com a maior parte das coisas, apesar de entendermos que é redundante, mas é por acaso assim o exige. Isto é redundante. Só evoluímos para número 3. E que também, a questão é sempre a mesma, é o 14º número 3, o 33 número 2 e o 36 número 1. Isto é, consideramos que todo o regime é redundante, ele está mais que bem esclarecido na lei 9 de 2009, de 4 de março. No entanto, há aqui só uma divergência nesta proposta, que é entre atividades comparáveis e atividades equivalentes. Eu acho que isto é por si mais esclarecedor. A diretiva não fala em atividades comparáveis. A lei 9/2009 não fala em atividades comparáveis, porque comparável, então abrimos aqui uma porta que não sabemos onde é que... Exatamente, entre tudo, exatamente, equivalentes. Aí sim, estamos a falar das funções. Portanto, é uma questão que, de precisar o conselho. Bem, evoluímos para... Isto está quase. Pronto. Evoluímos para o artigo 2º, diga. Se calhar vai ser necessário. Para o artigo 2º, em que diremos que este artigo 2º também deva contemplar o registro dos profissionais. Portanto, é só uma questão de editar, é uma coisa que toda a gente sabe, só que não está cá, mas sem registro na ordem dos profissionais, ou seja... não, peço desculpa, já saltámos para o último. É porque o 33 número 2, o 36 número 1, e é tudo a mesma coisa, se reparar, é atividades equivalentes. O artigo 2º, vou dispensar de ler a sua definição, esqueceram-se, isto é um esquecimento que é coisa básica, todos os membros estarem registados, é uma coisa essencial. Todos os membros estarem registados, senão, portanto, não se altera nada, é só ditar realmente a questão do registro. O artigo 5º, e mudando de página, também é só da linha K. É precisar um bocadinho mais, para que o legislador às vezes não se esqueça das ordens profissionais. Ou seja, não só aquelas questões que estão diretamente relacionadas com a profissão, mas todas as demais que a circundam. Por exemplo, na área da saúde, imagine tentarmos mudar o sistema de cuidados primários. E não só ouvir nem os médicos, nem os enfermeiros e por aí adiante. Mas realmente, o que é que são os cuidados primários sem essas profissões? No mínimo, poder-me-ão dizer que, bem, ninguém faria isto, eu acho que realmente ninguém faria isto, mas entendemos por bem reforçar apenas. É um reforço da linha K que existe. Isso é outra dimensão. Isso é outra dimensão. Se me der tempo, posso dar. Olha, eu ponho diretamente conexa. Se quiser, podemos colocar diretamente conexa. Agora, não vamos é falar de hospitais nem centros de saúde sem perguntar aos profissionais, não é? Ou acha que não? Ou acha que sim? Não, mas não é. Por isso mesmo, temos essa noção. Depois espero que nos recebam para ouvir a nossa proposta de estatuto. É que nós dois tempos, portanto, nós sabemos onde é que estamos. Número 2. Isto é o reverso da medalha. Realmente as ordens não querem imiscuir, se permite uma expressão, na atividade sindical. O problema é que, nos dias de hoje, cada vez mais os sindicatos se interferem e participam na atividade das ordens profissionais. Isto é quase público e notório. Porquê? Porque, tirando os advogados, se assim me permitem, existem, a maior parte das profissões hoje, os seus profissionais têm uma entidade empregadora, naturalmente há sindicatos, e basta ver agora os casos em que as ordens às vezes se associam aos sindicatos e os sindicatos se associam às ordens e às vezes quando elas interferem umas com as outras. Portanto, realmente, se o número anterior deste artigo vem dizer que as associações públicas, e concordamos plenamente, não devem interferir nem em atividades de natureza sindical, de todo modo, e em absoluto, também a atividade sindical, já agora vamos ver o outro lado da medalha, o outro reverso da... Vamos virar a moeda. Já agora, porque é que os sindicatos estão a interferir nas atividades das ordens? O problema é que interferem, porque as ordens, por exemplo, têm um regime sancionatório, têm um regime disciplinar, que é completamente diferente. E basta pensar que há vários tipos de responsabilidade, não é? A civil, a criminal, que vai entrar naturalmente aos tribunais, mas agora imagina, estarmos aqui com, sempre a discutir isto com os sindicatos. Bem, isto consigo, perfeitamente. Olha, imagino que a ordem dos enfermeiros instaura um procedimento disciplinar a um determinado membro. O sindicato, com o monopolácio hoje dos tribunais, permite que esse membro seja representado pelo seu sindicato, que depois vai aplicar o regime dos trabalhadores das funções públicas, em que tem que ser o próprio sindicato a ser ouvido, obrigatoriamente, requerendo isso. Veja o absurdo. Ou seja, o advogado que defende, já está a defender o arguído, o advogado do sindicato já está a defender o arguído, ainda vai ser ele próprio ouvido, em causa própria, passa a expressão, não será. E mais, imagino que no fim se aplique uma pena de suspensão ou de expulsão. O sindicato não é, é o sindicato que representa o membro, como sujeito processual. E estamos a falar em sede dos tribunais administrativos.
Sim, é totalmente fora das relações laborais.
Exatamente. E é uma coisa que não tem nada a ver com... Estamos a falar de, por exemplo, um enfermeiro, vou-lhe dar um exemplo muito concreto, um enfermeiro que trocou... Exatamente.
Isso é um...
Mas, Srs. Deputados, eu alerto que isto não é, como disse o Dr. Nuno, imaginação. Isto já acontece atualmente na Ordem dos Enfermeiros. Só neste mandato, do qual eu sou bastonário, há 8 meses, já temos meia dúzia de casos de recursos apresentados por um sindicato a decisões da Ordem. Isto é contraproducente.
São 18.
Estas são 18.
Peço desculpa, é inaceitável. Fomos até ao Supremo, já com os argumentos mais absurdos, e pá, qualquer dia estamos aqui a tratar dos divórcios, os sindicatos também tratam dos divórcios dos seus membros. Mas pronto. Enfim, isto existe, e posso fazer chegar a esta casa a posição do Supremo Tribunal de Justiça sobre a legitimidade do sindicato. É que não é o membro, reparem bem, não é o membro que se dirige ao Tribunal. É o sindicato, é o sujeito processual em representação do seu membro. Eu dou-lhe um exemplo. Houve uma troca de sacos de sangue. Correu mal. A pessoa morreu. Pronto. Só. Aplicou-se uma pena dura ao membro. Mas o sindicato se deu. Naturalmente achou. Não atendeu. É que...
Não é por esta norma que se resolve isso.
A questão é que o que se pretende, simplesmente, e até posso concordar com a senhora deputada.
Isto resulta de uma maneira a confusão que foi disciplinar, sim, pela pátria, pela entidade patronal e aquilo que é exercido pela
Claro. E que nesse sentido tem que estar vedado. Nesse sentido tem que estar vedado. Porque senão. Claro que, repare, o membro tem. Não estamos aqui a pôr em causa os direitos do membro. Ouça. De recorrer, de direitos de defesa, de recorrer, de ser ouvido, de. Epa, tudo o que tenha direito. Não, não, isso não está em causa. Estamos a falar desta situação concreta. Não é? Portanto, isso. Não. E agora já me perdi, estava no número 2, não é? É o artigo 49. Pois, esta era em relação à questão sindical. Portanto, ir e evoluir então para o 49. E estamos quase no fim. Entendemos que, neste caso, é apenas fazermos aqui uma leve introdução que consiste com a questão do exercício legal, este sublinhado, porque, infelizmente, então, em relação às ordens novas ou mais recentes, existem muitos casos de exercício ilegal. E, naturalmente, todos os membros têm que estar inscritos. Isso é uma obrigação de todas as ordens. E, portanto, é este reforço. Por fim, é um aditamento de um novo número, que espero que este não tenha gralha, que seja o número 6 ou o artigo 12, que é também, portanto, outra vez em sede do outro lado da moeda, que é as associações profissionais, e concordamos a 100%, devem cooperar com o Estado e com tudo o que lhes diga direito, agora também.
Escuto. Não é um 6, é um 5.
Epa, peço-lhe imensa desculpa.
Estou ao número 5, portanto, quero editar o número 5.
Não, eu quero editar o número 6.
Não, quero editar o número 5.
Acaba no 4?
Acaba.
Peço desculpa, estou a acertar já dois pontos.
Se calhar
o nosso primeiro parecer que possa estar para aqui.
Era o projeto da proposta.
Exato, que enviaram o projeto que temos cá.
Se calhar. Então, pedimos desculpa e que pelo menos tenham o cuidado então de ver se. Portanto, é um auditamento e essa outra. Essa outra. Desculpe. Este, o que se pretende é. É o artigo 12.
Sim.
Ou seja, é ao fim e ao cabo, é o reverso da medalha. Não, isso também houve um lapso, que não era o número.
Não era 19.
3. Era o número 4. Portanto, era o novo número 4.
Era o 9 e mantinha-se o 3.
Exatamente, mantinha-se o 3. Aqui também é.
Aqui também é um.
Aqui é um lapso de numeração, portanto, será então um novo um aditamento também para um novo número e que é o reverso da medalha. As ordens realmente devem cooperar em tudo com o Estado e com o que seja necessário, mas também entendemos que as demais, que o Estado, começando pelo Estado, e que as demais entidades também colaborem com as ordens. E ao fim e ao cabo é isto, mas eu posso vos dar um caso concreto se quiserem. Têm sido, nos casos, nas profissões da saúde, acima de tudo, quando há um processo disciplinar, o que é que precisamos? Precisamos do processo clínico, da área de enfermagem, do processo do médico e por aí adiante. Muitas vezes é o próprio Estado, e o processo é secreto, tem natureza secreta, é o próprio Estado que se recusa, a falar de hospitais públicos, a entregar isto. Este material, que é indispensável, porque senão, olha, ficamos só ali, se um diz que sim, outro diz que não, e ficamos ali, sem saber quais são as análises, o que é que os resultados, portanto, se houve realmente todo o acompanhamento. E, portanto, recorremos à CNPD por diversas vezes, ou se não, na maior parte dos casos. Isto não acontece só com ordens enfermeiras, acontece, acima de tudo, com as ordens com maior intervenção. Até que conseguimos lograr obter um parecer positivo da CNPD, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, em que habilita-nos para ter acesso generalizado a esses dados. Naturalmente, que temos que tratá-los devidamente, não é? Mas entendemos por bem que completar a exigência que fazem às ordens com esta exigência. E, por fim.
Já foi. Está repetido.
E assim terminamos esta apresentação. Pedimos desculpas pelas ganhas.
Queria, antes de mais, agradecer a exposição, bem como o documento que nos enviaram, que é bastante objetivo e bastante claro daquilo que são as vossas intenções de dar os contributos e prestar esclarecimentos à proposta de lei. E complementada com esta exposição, eu julgo que no curso da exposição foram solicitados alguns esclarecimentos. Não sei se algum dos senhores deputados tem alguma questão a colocar, se quer algum esclarecimento adicional. Uma vez que foram. Tem? Sim, sim, senhor deputado João Oliveira, pretende colocar uma questão.
São questões muito concretas em relação às propostas, algumas. Algumas merecerão a nossa concordância, outras nem por isso, mas julgo que isso tem que ver também já com opções, tem a ver com opções políticas e até com a consideração de outras questões que merecem ponderação diferenciada consoante a área profissional em que as ordens exercem as suas funções. Mas as questões concretas, muito, muito concretas, que colocar têm que ver com. Em primeiro lugar, com esta proposta de alteração, de aditamento do novo número 4 ao artigo 18, logo na primeira página, que justificam com desatualização, digamos assim, que pode ocorrer com uma pena de suspensão de 18 meses. E eu gostava de saber se tem alguma proposta para aquelas situações em que, apesar do profissional estar inscrito na ordem, não exercer a profissão, essa desatualização poder ocorrer também. Ou seja, esta previsão que aqui fazem, eu julgo que ela pode fazer algum sentido. Agora, há uma realidade que é difícil de controlar, que é o facto de haver inscrição de profissionais na ordem que não exerçam as suas funções profissionalmente e que por essa via também possam sofrer alguma desatualização. Uma outra questão que tem que ver com esta proposta da alteração número 7 do artigo 18. Porque julgo que a proposta que apresentam altera substancialmente o objetivo da norma. Porque a norma da proposta de lei fala em desencadeamento do procedimento disciplinário, portanto prevê uma competência disciplinar própria, né? ou melhor, o exercício de uma dimensão da competência disciplinar, que é a instauração do processo, portanto o desencadeamento do processo. Outra coisa é a participação dos fatos suscetíveis de constituir infração disciplinar, porque eu julgo que essa prima facie caberá sempre, em primeiro lugar, aos destinatários dos serviços, não é? Portanto, o destinatário de um serviço, seja ele de advocacia, de enfermagem, de medicina, do que quer que seja, tem à partida, em primeiro lugar, e por maioria de razão, considerando todas as outras possibilidades de participação desses factos, a possibilidade de participar um facto do qual possa decorrer infração disciplinar. E julgo que essa decorre da natureza da lei, não só naquilo que tem a ver com a regulação das associações públicas profissionais, mas sobretudo com aquilo que tem a ver com o acesso a bens e serviços, com a regulação do acesso a bens e serviços. E, portanto, gostava de perceber exatamente como é que enquadro esta proposta de alteração ao número 7 do artigo 18, como é que perspectivam o desenhar do procedimento disciplinar com esta, a partir desta redação concreta que propõe. Ou seja, como é que o procedimento disciplinar se pode desencadear na sua gênese, considerando esta proposta que apresentam para o número 7 do artigo 18?
Muito obrigada. Passo então a palavra para... Tá.
Bem, a primeira questão é relativamente simples, até porque nós, durante o governo anterior, tínhamos inclusive trabalhado numa proposta de modelo de desenvolvimento profissional que acabava por regulamentar o que esta proposta de lei vem institucionalizar, que são os estágios profissionais. Não existia, no caso da enfermagem. Nós trabalhámos com o governo anterior e continuamos a trabalhar com este governo no sentido de criar esse modelo de desenvolvimento profissional, e nesse modelo vem contemplado um aspecto que é a recertificação. À semelhança do que acontece em outros países, os profissionais de enfermagem estão obrigados a uma recertificação de X em X tempo, exatamente para validar as situações em que pessoas que não estão a exercer, por as mais diversas razões, se em X tempo têm que fazer prova que efetivamente continuam a ter as competências necessárias para o exercício profissional. Portanto, esta proposta de lei acaba por ser beneficiária para a nossa parte, nesse aspecto, ao institucionalizar a questão da obrigatoriedade dos estágios profissionais. Depois depende do trabalho que for feito posteriormente, porque também remete para a publicação de um decreto-lei posterior, quando estes estágios impliquem, digamos, que o vencimento das pessoas ao abrigo de qualquer ministério no qual o estágio seja desenvolvido.
Quanto à segunda questão, já é velha. Este foi sempre considerado por todos como um lapsus linguae. Porque a questão, eu não vou, e remetia para a explicação que está depois do deputado, e com o que está na nossa pronúncia, mas repare, o procedimento pode ser desencadeado, lembro que tive esta conversa, ou esta troca de ideias com o senhor deputado do CDS, o procedimento pode ser... Lido com o corpo do artigo, o procedimento disciplinar pode ser desencadeado. O desencadear tem implícita competência. Ora, quem deve desencadear os processos disciplinares é o órgão próprio da ordem, das ordens. Portanto, o Ministério Público não pode desencadear processos disciplinares, mas poderá, tudo bem, participá-los. E agora a grande diferença é esta, é que no 18 número 7 existente, hoje, da proposta de lei, o Ministério Público pode desencadear um processo. E continua? Não. Portanto, há aqui uma ingerência clara que deve decorrer. É, o Ministério Público tem competência para desencadear os seus próprios processos e depois seguir com a sua tramitação. E depois há outra questão que tem a ver entre a diferença entre participação e queixa. Queixa, como o senhor deputado dizia muito bem, é para os próprios destinatários dos serviços. Eu que fui diretamente afetado. A participação, por exemplo, no caso do menor, já cabe, por exemplo, aos pais desse menor, porque o menor não pode apresentar queixa, então há participação. E por isso é que temos aqui, estamos a falar de participar. E então o Ministério Público também pode participar, um caso que veja e que entenda que deve ser participado, mas imagino que o próprio destinatário não o quer fazer, mas o Ministério Público, que defende o Estado, entende que deve salvaguardar os interesses que estão em causa e, portanto, como tal, participa. E depois os outros, é o provedor, que é o que, caso exista ou não exista, da própria ordem, e os órgãos da associação. Pois, se chegar ao conhecimento do Sr. Bastonário qualquer dano que tenha existido devido a más práticas, à violação das leis e das artes, pois com certeza que vai encaminhar logo para o Conselho Jurisdicional para depois seguir com o processo disciplinar. É isto. Portanto, este 18 número 7 foi sempre entendido aqui como um lapso de língua, é quase desde o seu início, e porque senão o desencadear pressupõe competência. Eu já tinha referido, tínhamos tido esta conversa na outra discussão com a CNOP, e como tal sugerimos esta relação para ficarmos em sede da participação apenas.
Agradeço. Não sei se mais alguém quer colocar algum. Portanto, uma vez que. Sim, deputada, faça favor.
Só é uma questão de detalhe, mas quando admitem que um membro que tenha sido expulso possa pedir a reintegração na ordem, estipula um prazo de 7 anos. E justifica isso como sendo o tempo equivalente, eu não percebi. À formação, ao período de formação?
Não.
Eu não percebi muito bem qual foi o critério.
Eu realmente, os 7 anos, e agora temos aqui um problema de adequado, porque há diferentes períodos, como o senhor deputado sabe, de formação. O que entendemos é que, e isto fizemos um estudo comparado de todos os estatutos atuais de todas as ordens, e o prazo máximo de suspensão são 5 anos. São 5 anos de suspensão. Bem, de expulsão, o membro fica totalmente irradiado. Como é que nós reabilitamos um profissional daqui a 10 anos? É difícil. 7. Bem, estamos a passar a suspensão. Também haverá de ter que haver uma certificação, ou uma recertificação, como disse muito bem o Sr. Enfermeiro de Noronha. Temos este prazo aqui indicativo, que entendemos, temos a referência mínima. Isto agora é uma questão de discutir. Mas, acima de tudo, é fazer chegar aos senhores deputados a questão, a possibilidade de como, exatamente, e que depois a possibilidade, e até podemos deixar cair aqui uma melhor redação, deixando de cair o número de anos. A questão é poder haver como existe em sede penal a reinserção social que se visa, o fim especial das penas, também poder aqui um reingresso à profissão, ou seja, não banir a pessoa. O Estado que realmente investiu nessa pessoa, que lhe deu formação específica, poder um dia, quando foi expulsa, poder regressar. Naturalmente, isto não regressa automático e tem que se ver quais são os casos depois, dentro de cada ordem, que admitem um regresso ou que não admitem o seu regresso. Mas, acima de tudo, é passar a mensagem que achamos importante e que também não existe na maior parte das ordens. Eu, por acaso, só conheço numa, e que é a ordem do Sr. Deputado do CDS, mas eu sei que...
Nossa.
Todos. Então é a nossa. Quase todos.
Todos.
O Sr. Deputado Artur Rego também pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só muito brevemente para agradecer à Ordem dos Enfermeiros, Sr. Bastonário, Sr. Membro da Direção e o seu assessor jurídico, o contributo que deram, as observações que tinha a fazer, fiz basicamente durante a exposição, os contributos dados, as questões que tinha a pôr basicamente pus. Deixava só aqui uma ou duas para o fim, muito breves, muito curtas, que é a proposta que fazem ao artigo 18º, o novo número 4, que sugerem, da certificação de competências, se não entendem que essa certificação de competências não poderá ser feita e não deverá ser feita através de ações de formação contínua e regular, promovidas pela própria Ordem, através de ações de formação, por créditos, etc., etc., como já há em muitos casos. E que, portanto, que a suspensão não é impeditiva de que tal se faça. Essa é a primeira questão. A segunda questão, também relacionada com este processo, se não entendem que, depois, a aferição da capacidade, da maior ou menor capacidade profissional para o exercício, não cabe à entidade patronal ou ao mercado, propriamente dito, mais do que nesse aspecto à Ordem, a partir do momento em que a pessoa tenha as habilitações e as competências académicas, ser melhor ou pior profissional, caberá, se não entendem que não caberá ao próprio mercado. Estou certo que haverá, não duvidando da qualidade média e geral de todos os enfermeiros, haverá melhores enfermeiros, piores enfermeiros, mais competentes, menos competentes. E se isso, esta exigência que aqui fazem, não irá interferir um bocadinho com esse direito das pessoas estabelecerem. Outra questão que eu queria pôr tem a ver precisamente com a reintegração após expulsão. Se não seria de pôr só uma norma geral dizendo que, decretada a expulsão, a pena pode ser revista, passado o prazo mínimo correspondente ao máximo para a suspensão, por requerimento do próprio à Ordem, e a partir daí competiria à Ordem a rever o processo ou não, sem mais delongas, pronto, deixando depois à disposição cada Ordem essa possibilidade. Finalmente, uma questão que aqui não foi posta diretamente, mas tem sido posta transversalmente, não só nos vossos contributos, como na série de outros contributos que recebemos. Qual é a vossa opinião sobre esta lei-quadro? Poder ou não contemplar autonomamente um artigo em que se concentrasse todas as matérias relativas à admissão na Ordem e ao estágio, que estão um bocadinho dispersas por várias normas, de forma a torná-la mais clara e mais concisa e fácil de entender e de ler para os destinatários da mesma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem que sair, não é?
Depois eu tenho que sair, tenho que ir para a primeira comissão, peço desculpa, mas tenho outra audição
da Eu, entretanto, antes ainda de passar a palavra, ia aproveitar eu para não estarmos depois a interromper novamente, porque também ia pedir aqui dois esclarecimentos. Relativamente ao artigo 18, número 3, à proposta de alteração no que se prende com as sanções disciplinares, em que a proposta que fazem é no sentido de expulsão, não, mas suspensão, sim, e referiu, balizando, não é, em determinadas circunstâncias. E o que eu pergunto era se em que circunstâncias, e se não entendem que a ser assim que deveria estar aqui nesta própria lei-quadro, lá está essa baliza, que depois poderia ser naturalmente pormenorizada, face a cada ordem, mas não deveria já estar aqui essa baliza, como referiu. E um outro aspecto era relativamente àquele parecer que nos tinham enviado a quando do pedido de audiência, e este parecer aqui, que é relativamente ao... Portanto, no parecer inicial, vocês mencionaram uma questão que se prendia com o exame, com os estágios, que era a linha C, já não me recordo exatamente, do artigo 24, mas que agora passou... a ter uma nova redação. E eu pergunto se o problema, de acordo com a nova redação, eu digo qual é o artigo atualmente, o 24, número 5, que, correspondente àquela questão que colocavam no parecer inicial, que vem mencionar as situações para a inscrição definitiva, sendo que uma delas é a realização de um exame final de estágio, com o objetivo de avaliar conhecimentos e as competências necessárias para a prática de atos de confiança pública. Portanto, aquela questão que levantavam, se entendem que com esta nova redação fica sanada. E, portanto, daqueles aspectos que já foram colocados, que eu tinha também alguns esclarecimentos a solicitar, mas estes são, de facto, e agradecia, então. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Deputado. Eu vou responder à primeira e passarei às respostas seguintes ao Sr. Dr. Nuno Lampreia. Não sei se o enfermeiro Bruno também quer intervir. Relativamente à recertificação, nós não nos opomos a que o membro, mesmo estando suspenso, com uma sanção disciplinar de suspensão e que não pode exercer a profissão, não continue a sua autoformação, a sua formação contínua. Terá é que entregar à Ordem dos Enfermeiros, após os 18 meses, um portfólio, para que a Ordem possa comprovar que ele manteve as competências, se não, pelo menos, as evoluiu até. E, portanto, é isso que se pretende, é garantir, dar garantias ao cidadão de que aquele enfermeiro que ficou parado durante, aquele profissional, peço desculpa por dizer enfermeiro, aquele profissional que ficou parado durante 18 meses, não ficou mesmo parado em termos de obtenção de competências e sua evolução. É apenas isso, portanto, esta recertificação de competências pode ser feita de forma administrativa, com certeza que sim. Não há nada aqui que eu diga que é em contrário.
Eu não terei uma visão tão exclusiva, mas partilho dos seus, das suas preocupações, porque sou a favor da liberdade máxima de circulação e, portanto, e de acesso a uma profissão. Portanto, compreendo as ideias subjacentes que está a colocar e, portanto, que não haja escolhos ou entraves. Prefiro, se calhar, estamos todos mais próximos do que distantes. No entanto, em tudo, não há nenhum direito é absoluto, o overall da vida, e, portanto, nestes casos, algo terá que ser feito. Não podemos permitir que um advogado que teve 5 anos parado, agora regresse, e se calhar podemos ficar só naquela tese das regras de hermenêutica, mas convém saber mais um bocadinho, nem que seja os regimes processuais básicos, nem que seja o Código Processo Civil. E, portanto, a questão é que se coloca. Muito destas redações são alertas e são chamadas de atenção. Portanto, o que interessa, acima de tudo, é que é a ideia e acima de tudo, que essa ideia também não seja desvirtuada, obviamente, com uma redação que coloca em causa, claro, todas as pessoas, as redações podem diferir e então temos vários olhares. Mas, acima de tudo, é que o Sr. Bastão já respondeu esta pergunta e, acima de tudo, é que realmente o profissional, quando regresse, depois estará suspenso, e saltando para a outra questão que colocou, se for expulso, realmente tem que haver uma garantia, um standard mínimo, a questão é esta, um standard mínimo de que tem as competências presentes para poder exercer a profissão. E com isto salto para a outra questão que colocou, se não deveria, este novo número 6, a questão do reingresso profissional após o caso da expulsão, se não poderia ser uma norma muito mais aberta e depois concretizada perante cada caso no estatuto. Eu acho que sim, concordo plenamente. Até se me perguntasse se eu reveria esta norma, diria que sim. E tirava o prazo. Eu posso dizer que fui eu que fui o. Estou aqui a falar contra a nome de entidade empregadora, porque não é, mas minha culpa. Mas optaria por isto. Estes 7 anos realmente foi um estudo comparado que foi feito e, acima de tudo, mais outra vez chamar a atenção para esta realidade que só a Ordem dos Advogados é que a tem. Todas as demais não a têm. É curioso. São 10 anos. A Ordem dos Advogados são 10 anos. O estatuto. Penso que. Quanto às questões que. A questão dos estágios. A questão dos estágios que me colocou, em relação... Acho que sim, em termos de sistemática, acho que sim. Melhoraria muito. A questão do ingresso e do registro e os estágios. Em termos sistemáticos, melhoraria muito. Portanto, quanto a isso, acho que da visão sistemática da lei seria um grande benefício. Como também, permita-me dizer já agora, na mesma senda, a questão da prestação de serviço e do direito de estabelecimento, estamos a falar em termos da perspectiva do direito comunitário. Está disperso. Portanto, tratamos o mesmo assunto, podemos concentrá-lo. Podemos concentrá-lo em um ou dois artigos. Portanto, aproveitava-se a mesma senda. No que, em relação às questões colocadas pela Sra. Deputada, e a primeira, permita-me relembrar, se pudesse relembrar, agradecer.
Exatamente, ao artigo 18.3, a questão de balizar as situações em que poderia haver
lugar. Sim, entendo, exatamente, entendo, sim. Agora, a questão, devemos ficar aí com uma norma genérica ou não, um novo número, no mínimo um ano, formos um ano, num pagamento de cotas, qual é que seria o critério? Estou aqui a pensar alto. Qual é que seria o critério? Não me oporia. Penso que não, que seria pacífico para todos, mas queríamos, será colocar um ano, um membro que não paga as suas cotas de modo reiturado durante 12 meses seguidos, um pouco como não pagar as rendas, mal comparado, a renda ao senhorio pode ser suspenso? A minha sugestão era um ano. Era um ano, porque menos acho que, então aí sim, poderia ser atentatório ao regime constitucional, mas no mínimo um ano. Ou seja, por baixo um ano.
No mínimo.
Mas também entendo que... Pois, exatamente, Sr. Deputado, tem razão. Mas eu acho que este... Não vamos andar a mudar se realmente concretizarmos. Ou seja, pusermos a tal baliza, a tal fronteira. Num ano, eu espero que esta situação não dure mais do que 5 anos. É que estamos hoje. E daqui a 5 anos estejamos muito melhor. Estejamos, depois esperamos todos. E como tal, também não vale a pena estar daqui a 5 anos a mudar para 18, ou para 24 meses, ou para 36 meses, em função do momento do país. E, portanto, é pensar realmente o que é que implica a inscrição do membro, a inscrição de um membro e o seu pagamento de cotas. Portanto, quanto a isso, concordo plenamente. Quanto à alteração de redação que nós fizemos em relação aos estágios profissionais, deixe-me levar a chegar aos estágios profissionais. A senhora deputada referia-se ao nosso 24, número 6. Era... da natureza universal, as nossas propostas é ter uma natureza universal e estender as nossas propostas normativas.
Efetuada uma nova redação para clarificar a questão dos exames nos estágios. E eu, a questão que eu coloquei é se entendem, uma vez que não me pareceu daqui resultar essa necessidade de alteração, é que a situação estaria sanada, portanto, que concordam com a redação que foi dada agora ao artigo 5º, as alíneas.
Mantemos o que deixámos escrito na pronúncia. Neste caso, não foi um lapso de esquecimento de alteração de redação. Foi simplesmente uma questão de fazer chegar a ideia, já está aqui contemplada, é uma questão de que estamos também a tratar com o Ministério da Saúde, com o Governo, a questão do exercício profissional tutelar. E, portanto, portanto, a questão passa por aí e não criar aqui entropias, nem tentar estar a jogar em dois tabuleiros. A questão foi exatamente esta. Não somos muito sérios, ou eu não sou muito sério, pronto, mas foi exatamente a questão, uma questão de estratégia, ou seja, não vamos estar a dizer uma coisa hoje, aqui e amanhã no Ministério da Saúde a tratar outra. E foi exatamente por causa disso que não foi possível. Eu sou pouco sério, eu sou pouco sério.
Não diga isso que fica gravado. Não se quer dizer isso de riso.
Agradecemos imenso. Não sei, não, está tudo, julgo que está tudo esclarecido. Agradecer mais uma vez a presença, os contributos importantes que aqui nos deixaram, a exposição que foi feita e, mais uma vez, agradecer e tomamos em boa nota aquilo que aqui nos deixaram. Muito obrigada.